Bem-vindos ao Fazer Preço e Assim, um podcast sobre viver da criatividade. Esta semana está a ser dedicada à gestão do tempo. O curso online Oficina da Gestão do Tempo está em pré-lançamento no site. O link pode encontrar na descrição do episódio e pelo Instagram temos falado sobre isso mesmo. Produtividade e como trabalhar melhor em vez de mais. Neste episódio falo-vos sobre sistemas e procedimentos. Cada um tem o seu módulo no curso e são uma forma de rentabilizarmos tanto o nosso tempo profissional como pessoal. O que é exatamente um sistema? Um sistema, e aqui estamos a falar de sistemas de produtividade pessoal, é um conjunto de métodos que decidimos seguir e que nos ajudam a ser mais eficientes. Estes métodos são criados por nós e mantidos por nós, por isso acaba por ser uma forma muito personalizada de organizarmos o nosso tempo. Os melhores sistemas de produtividade tiram partido de ferramentas, a maior parte das vezes digitais, para nos facilitar a vida e tomar decisões por nós com base nas regras que nós decidimos. Por exemplo, teres uma lista de tarefas não é propriamente um sistema, mas teres uma lista de tarefas que é uma base de dados, que diariamente te devolve as tarefas que tens de fazer naquele dia, já é um tipo de resposta que um sistema pode dar. Não é por magia que isto acontece, porque quem pôs as tarefas na base de dados e quem lhes definiu uma data fomos nós, mas tanto pode ser no dia anterior como há vários meses atrás. Isso não interessa, é que a nossa memória deixa de ser importante quando usamos estes sistemas. Também é para isso que eles servem, para deixarmos de ter de nos lembrar do que temos de fazer e quando. Esse é o papel das bases de dados que já configuramos. No curso falamos disso e explico-te como implementar alguns sistemas muito simples, tanto de lista de tarefas como num calendário, para organizar as tuas notas ou para organizar documentos físicos e digitais. Para entenderes de onde vem esta ideia dos sistemas, aconselho-te a que pesquises sobre o método Getting Things Done, de um especialista em produtividade chamado David Allen. Não é um livro novo, é do início dos anos 2000, mas foi pioneiro nesta forma de pensar. A maior parte dos sistemas de produtividade sobre os quais lemos online vai partir dos princípios definidos pelo David Allen. Há até uma frase que resume muito bem esses princípios, que é: o nosso cérebro serve para ter ideias, não para armazená-las. E certamente até já me ouviste dizer aqui no podcast. E de facto, o que o Getting Things Done se propõe a fazer é diminuir o tempo que passamos a pensar nas tarefas e aumentar a nossa capacidade realmente a as fazer. A chave para isso está em ajudar-nos a definir prioridades. No curso não entramos na complexidade do Getting Things Done, mas montamos sistemas úteis que vão mudar a forma como organizas o tempo. Ajuda muito conhecermos a estrutura do Getting Things Done, que inspira a generalidade dos sistemas. E é uma estrutura muito fácil de compreender. Tem 5 passos: capturar, clarificar, organizar, rever e fazer. O primeiro passo, que é capturar, refere-se às alturas em que a informação chega até nós e temos de sistematizar a forma como a recolhemos. Tem de ser sempre no mesmo lugar, ou melhor, sempre para o mesmo lugar e sem perder muito tempo. Depois, o clarificar consiste em explicar melhor, para a nossa versão futura, o que é que são aquelas tarefas e aquelas notas que andámos a capturar. Porque a nossa memória é curta e se calhar estamos a adicionar algo na lista que mais tarde não vamos saber o que é. Já o passo de organização vai ser arrumar a informação no seu devido lugar. Tarefas na base de dados, eventos no calendário, o que for para delegar e encaminhar para outras pessoas, as notas para o devido arquivo e por aí adiante. Depois, a revisão. A revisão é dos passos mais importantes a longo prazo, porque é o que garante que o nosso sistema não entra em caos total, que não perdemos o fio à meada. Eu costumo fazer uma revisão semanal à informação que recolhi e pelo menos uma revisão anual ao sistema todo, por exemplo. E finalmente temos o fazer. E fazer, claro, tem que ser a fase mais importante de todas, porque não nos podemos esquecer que o objetivo disto tudo, e de estarmos a falar de sistemas e tudo isso, é fazermos melhor aquilo que temos de fazer. E agora os procedimentos. O que é que são E porquê é que este episódio nos parece tão burocrático? Bem, procedimentos e sistemas não têm que ser burocráticos. São ferramentas e é muito melhor entendê-los dessa forma. São construídas por nós e por isso é que têm o grau de complexidade que nós quisermos e precisarmos que tenham. Não interessa serem demasiado complicados e depois acabemos por não as usar. O objetivo é usá-las e fazê-las à nossa imagem. Enquanto o sistema é uma metodologia pessoal, o procedimento vamos distingui-lo de duas formas. Primeiro, vai pertencer mais ao nosso universo profissional e depois vai ser o conjunto de guias, documentos, checklists, instruções que compõem a tua forma de trabalhar e fazem com que o teu negócio funcione. Há muitas coisas no nosso negócio que se podem transformar em procedimentos em vez de estarmos a começar do zero uma e outra vez. É muito útil termos um guião, ou um template, ou uma checklist. Alguns exemplos. Quando lidas com a tua comunicação, podes ter templates de e-mail frequentes que envias aos teus clientes, seja para o primeiro contacto, seja para envio de orçamento, envio de proposta, envio de fatura, ou mesmo cobrança. Ter um template implementado permite dedicar mais tempo a construí-lo e assim ter um e-mail melhor e mais eficaz que usas repetidamente em vez de estares a escrever um e-mail sempre do início. Também nos teus documentos podes ter um layout para propostas de orçamentos, certamente que já tens, e isso é um procedimento que utilizas uma e outra vez e que, se calhar, revês anualmente para se manter atual. Um procedimento também é definires as linhas da tua identidade, por exemplo, e a forma como vais comunicar, ou uma checklist de primeira reunião com o cliente para não te esqueceres de nenhuma pergunta importante. E para que é que serve termos tanto trabalho a construir estes procedimentos? Primeiro, poupa-nos trabalho no futuro, porque repetir vai ser muito mais rápido do que começar do zero. Depois, tendo um guião, a margem de erro é muito menor, não vamos esquecer nenhum passo, nem vamos cometer repetidamente as mesmas falhas. A seguir, para nos tornarmos melhores mais rápido, porque é muito mais fácil ir fazendo acertos ao nosso guião e torná-lo melhor ao longo do tempo e cada vez mais sólido, do que estar sempre a começar do zero, sem nenhuma regra. E finalmente, claro, para mantermos uma qualidade constante no nosso trabalho e na nossa forma de comunicar com os clientes. Além disto, estes procedimentos que vais definir a partir da tua forma de trabalhar vão ser essenciais caso um dia trabalhes com outras pessoas. É que ter as regras definidas e disponíveis ajudam muito a outros membros de equipa a terem a autonomia para fazerem o seu melhor trabalho. Além de que facilita a tua comunicação com pessoas novas, do que é que tem de ser feito e como. Sistemas e procedimentos servem para nos facilitar a vida. Tiram partido do digital e da sua capacidade de automação para nos devolver informação escrita e visual, aquilo que precisamos de ver naquele dia. O nosso cérebro é infinitamente eficaz, mas não é pesquisável e pode de repente ser difícil encontrar o que temos de fazer ou o que vai acontecer amanhã, porque não funciona assim, nós podemos esquecer-nos e a margem de erro é muito maior. Sistemas e procedimentos ajudam-nos a diminuir o peso de memorizarmos tarefas, eventos e referências. É o tipo de ideia que me motiva a ser mais organizada e a descobrir formas muito mais rápidas e eficazes de fazer as coisas. Às vezes digo que a minha mania de organizar o tempo, no fundo, vem de um lugar de preguiça, porque não gosto de demorar a resolver coisas e quero que as tarefas sejam o mais rápidas possível. Não gosto de perder tempo se posso gastar esse tempo a jogar ou a ver Netflix ou a fazer outra coisa que gosto mais de fazer. E é uma motivação muito válida, parece-me. Espero que este episódio te tenha inspirado a transformar parte do teu trabalho em procedimentos ou a aprenderes mais sobre sistemas de produtividade pessoal. É um mundo enorme para descobrir e explorar. E para começares, a Oficina da Gestão do Tempo é um ótimo ponto de partida, porque são mais de 40 aulas sobre organização e sistematização, tanto a nível pessoal como profissional. Sempre com o objetivo em mente de trabalharmos melhor em vez de trabalharmos mais. Por isso vai a luzcofia.com ou segue o link na descrição do episódio para saberes mais sobre o curso e o lançamento. Até para a semana!